Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, muito rapidamente, nesta tarde, de destacar um trabalho feito pelos doutores Alexandre Rivas, José Alberto da Costa Machado e José Amota. O livro que eu vou tratar do capítulo 2, senhor presidente, gostaria de que fosse considerado como meu pronunciamento. O título é Instrumentos Econômicos para a Proteção da Amazônia, a experiência do Polo Industrial de Manaus. E no capítulo 2, senhor presidente, esses autores tratam do mecanismo compensatório para os efeitos positivos do Polo Industrial de Manaus. Trago esse assunto nesta tarde, senhor presidente, para que nós possamos cada vez mais perceber a importância daquele polo localizado no estado do Amazonas, e é claro, a sua importância para a Amazônia. Abro aspas, senhor presidente. Torna-se relevante ampliar o entendimento sobre o Polo Industrial de Manaus no que diz respeito ao seu papel de redutor do desmatamento na Amazônia. Não se trata mais de questionar sobre a eficiência econômica acerca dos incentivos fiscais que recebe, que restou cabalmente demonstrada ser positiva, mas sim de contabilizar sua contribuição para o aumento do bem-estar nacional e internacional, principalmente por sua contribuição para a proteção da floresta amazônica e encontrar formas de reverter para a região parte desses benefícios. Para a análise dessa questão, convém iniciar-se pelos fundamentos da eficiência econômica. Esses fundamentos são aqueles desenvolvidos pela teoria econômica, particularmente a microeconômica. Numa economia onde os mercados funcionam perfeitamente, todos os recursos escassos são alocados de tal forma que promovem a maximização do bem-estar social por meio do mecanismo de preços. O problema ocorre quando os mercados fracassam em determinar preços e quantidades que reflitam realmente a escassez dos recursos, isto é, todos os recursos e não só os insumos do processo produtivo. Quando isso ocorre, há divergências entre benefícios e custos sociais e privados, o que dá gênese a diversos graus de ineficiência. Existem várias causas que levam os mercados a fracassarem, mas neste estudo são consideradas apenas as externalidades. As externalidades podem ser entendidas como efeitos derivados de uma economia que são geradas de maneira não intencional e cujos custos ou benefícios são recebidos pelas famílias ou firmas não envolvidas diretamente no processo produtivo. Elas podem ser positivas e negativas. Externalidades negativas são aquelas que, uma vez produzidas, afetam adversamente o bem-estar social e privado. Um exemplo é o aumento de emissões atmosféricas de gases que contribuem para o efeito estufa resultante de algum processo produtivo. Por sua vez, externalidades positivas são aquelas que produzem um efeito benéfico sobre o bem-estar social e privado. Um exemplo de externalidade positiva é o desmatamento evitado no estado do Amazonas decorrente da existência do Polo Industrial de Manaus. A literatura econômica mostra que as externalidades negativas podem ser corrigidas com o auxílio de instrumentos econômicos. Um exemplo clássico é o imposto de pigor. Esse é um imposto aplicado sobre a externalidade e não sobre o produto que a gera. Os livros-textos sobre economia ambiental costumam dar muita ênfase à análise sobre externalidades negativas. Aqui o referencial teórico continuará sendo o mesmo, mas a análise é focada em como a externalidade positiva gerada pelo Polo Industrial de Manaus pode ser apropriadamente computada e utilizada como fundamento para a criação e implementação de mecanismos compensatórios que promovam um maior nível de equidade social por meio da internalização local ou regional das externalidades positivas do Polo Industrial de Manaus. Ou seja, compensar quem está arcando com o ônus de produzir para o bem, para o país e para o planeta. Ou melhor dizendo, senhor presidente, compensar quem está arcando com o ônus de produzir um bem para o país ou para o planeta. Senhor presidente, passo então a alguns mecanismos compensatórios citados pelos autores. A identificação de possíveis mecanismos de compensação tem propósito apenas de demonstrar diversas opções passíveis de utilização. Certamente, cada mecanismo relacionado guarda circunstâncias próprias que necessitam aprofundamento para eventual consideração face à decisão de adoção. Primeiro mecanismo compensatório, senhor presidente, citado pelos autores, é a taxa compensatória. Nesse cenário, uma taxa de compensação internacional pela proteção da Amazônia. Olha só, senhor presidente Monsanto. A proposição seria uma taxa de compensação internacional pela proteção da Amazônia, Amazon Protection Compensation Tax, poderia ser implementada, ela poderia ser cobrada, senhor presidente, por uma das agências multilaterais do sistema ONU, Organização das Nações Unidas, e repassadas ao Brasil, que, por sua vez, repassaria aos governos dos estados da Amazônia e, principalmente, do Amazonas, para fortalecer a sociedade regional e o próprio polo industrial de Manaus. Dois aspectos são relevantes nessa proposta. O primeiro é o de quem e como essa taxa seria cobrada. A sugestão desse estudo é que ela seja calculada com base no nível de emissão de CO2 dos países membros da ONU. Ou seja, países com alto grau de emissão de carbono pagariam mais do que países com menor grau. O segundo ponto, senhor presidente, é o ponto de como utilizar a receita da taxa. Conforme prediz a teoria da economia ambiental, uma taxa sobre a externalidade deve ser utilizá-la para reduzi-la ou eliminá-la em caso de ser negativa, ou mantê-la e ampliá-la em caso de ser positiva. Ou seja, a compensação internacional pela proteção da Amazônia deveria necessariamente ser utilizada na compensação daquelas atividades que produzem a externalidade, no caso aqui positiva, em benefício dos agentes econômicos, firmas e famílias envolvidas direta e indiretamente na construção e na manutenção do polo industrial de Manaus. O segundo ponto, senhor presidente, citado pelos professores Alexandre Rivas, José Roberto da Costa Machado e José A. Mota, trata-se de ações negociáveis de carbono. Isso é um outro ponto importante de compensação por mantermos a floresta em pé no estado do Amazonas, em decorrência, é claro, do polo industrial de Manaus. Dizem os autores, senhor presidente, existe atualmente, e em franco desenvolvimento, um mercado internacional para negociar créditos de carbono. Essa negociação é feita em bolsas especializadas e consiste na venda e na compra de ações de carbono. Há no mercado empresas que poluem mais e outras que poluem menos. Há países com maiores restrições ambientais e outros com menos. Assim, essas empresas podem investir em algum tipo de tecnologia ou simplesmente comprar ações no mercado de carbono que as permitam operar dentro dos padrões legais. Por exemplo, uma empresa poluidora pode comprar ações de empresas com baixo nível de poluição. Dessa forma, a empresa poluidora ganha créditos para poluir, mas o volume total de emissões de carbono na atmosfera do planeta diminui. Nessa proposta, as empresas do Polo Industrial de Manaus poderiam participar desse mercado com ações adquiridas a partir do volume de carbono evitado por conta da sua atuação no polo. A ideia é simples. A área do desmatamento evitado pelo Polo Industrial de Manaus foi estimada nesse estudo. Segundo os valores utilizados, um hectare da floresta amazônica possui estocado, em média, 120 toneladas de carbono. Veja bem, senhor presidente, um hectare de floresta amazônica possui estocado, em média, 120 toneladas de carbono. Se no mercado internacional de carbono uma ação negociável vale uma tonelada de carbono, então o Polo Industrial de Manaus teria 120 ações negociáveis de carbono por hectare de desmatamento evitado. Quanto caberia a cada empresa? Uma política pública com esse propósito haveria de fixar a forma mais adequada e devidamente discutida. Porém, apenas para demonstrar as possibilidades de tal mecanismo, poder-se-ia definir a parte de cada empresa com base no valor agregado para o PIB do estado do Amazonas ou do polo industrial. O que fazer, então, com esse crédito? Há no mercado internacional muitas empresas que precisam comprar créditos de carbono para poderem continuar funcionando, bem como empresas que, devido suas políticas de responsabilidade ambiental, compram créditos de carbono para contribuir na redução do elemento na atmosfera global. As empresas do Polo Industrial de Manaus, com a devida assessoria da SUFRAMA, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e outras instituições similares, poderiam negociar direta ou indiretamente, via Bovespa, seus créditos de carbono nas bolsas internacionais. Os créditos obtidos poderiam compor receitas da empresa ou ser utilizados em atividades de responsabilidade social e ambiental. Isso serviria, então, como um forte estímulo econômico para fazer com que essas empresas fortalecessem e ampliassem seu papel de redutor do desmatamento diretamente por meio de vários mecanismos disponíveis, bem como indiretamente pelo fortalecimento do Polo Industrial de Manaus. Senhor presidente, o próximo ponto destacado pelos autores em relação aos mecanismos de compensação por mantermos a floresta em pé trata-se das compensações governamentais. O Polo Industrial de Manaus tem exercido, desde sua criação, uma ampla contribuição ambiental ao Brasil e ao mundo. Isso é muito importante ser percebido, senhor presidente, por esta casa, pelo Brasil, pelos amazônidas. Nesse sentido, tem evitado que a taxa de desmatamento tenha evoluído no estado do Amazonas. Porque lá, senhor presidente Monsanto, se nós temos hoje uma área de preservação de aproximadamente 98%, o que causou isso naquele estado? Foi um polo industrial que foi estabelecido em 1967. Mas, senhor presidente, continuo que os serviços ambientais, tais como fluxo de nutrientes, ou melhor dizendo, nesse sentido, senhor presidente, tem evitado que a taxa de desmatamento tenha evoluído no estado do Amazonas, que os serviços ambientais, tais como fluxo de nutrientes, uso de recursos hídricos e explotação exagerada da biodiversidade local tenham sido exploradas quando comparadas com os demais estados da região norte, guiçá do bioma Amazônia. Nessa linha de raciocínio, a sociedade brasileira tem se apropriado da contribuição do Polo Industrial de Manaus sem a devida compensação, à medida que os recursos naturais da região somente não foram dilapidados, porque o Polo Industrial de Manaus tem exercido durante todos esses anos ganhos substanciais de bem-estar para a população residente da região. Mesmo assim, a compensação financeira do governo federal tem sido traduzida em frágeis e mutantes benesses tributárias, as quais não refletem o real valor monetário e ambiental da preservação da riqueza nacional e do patrimônio da biodiversidade proporcionado pela instalação do polo industrial na região do estado do Amazonas. Essa não pode ser considerada uma contribuição adequada, pois que, como já visto, ela não está estrita à preservação do bem comum da natureza amazônica, mas a uma ampla forma de desenvolver novos arranjos de informação e conhecimento técnico, os quais têm contribuído para conter o desmatamento na região do estado do Amazonas. Nessa perspectiva, o avanço técnico por meio da priorização de centro de pesquisa em ciência e tecnologia seria uma boa prática do governo federal visando retribuir a contribuição do polo industrial de Manaus para atenuar o desenvolvimento do Amazonas. Não adianta somente instalar centros de excelência em pesquisa na região. É necessário fazer com que os mesmos funcionem plenamente. O que queremos destacar aqui, senhor presidente, que os autores colocam, que nós temos que incentivar as pesquisas na Amazônia. Sem conhecermos a Amazônia, nós não poderemos aproveitar aqueles recursos naturais. Agora, não adianta apenas instalarmos centros de excelência sem fazer com que eles funcionem, com que eles realmente possam contribuir com as pesquisas realizadas e que esses resultados dessas pesquisas, senhor presidente, possam chegar às pessoas para que elas utilizem as informações, possam chegar aos nossos irmãos do interior, para que possam perceber como aproveitar toda aquela riqueza, toda aquela biodiversidade, sem causar problemas ambientais. Essa é a grande questão da Amazônia, senhor presidente. Para finalizar, senhor presidente, destaco aqui um outro ponto destacado pelos autores de compensação, que trata-se da agregação de competitividade por certificação de origem. O que eles querem dizer com relação a isso, senhor presidente? A ideia aqui é deixar que o próprio mercado compense a virtuosidade ambiental que o polo industrial de Manaus apresenta. À medida que os produtos neles fabricados portassem uma identificação de que sua produção contribui para a preservação da Amazônia, é de supor-se que tais produtos seriam tratados pelo mercado de forma diferente de seus similares. Ou seja, produtos produzidos no polo industrial de Manaus poderiam ser percebidos pelo mercado como produtos importantíssimos para serem adquiridos, porque são produzidos lá e contribuem para que nós possamos manter aquela floresta em pé. Continuo, senhor presidente. Ou aceitando pagar mais por eles ou dando-lhes preferência frente a produtos concorrentes. Neste caso, esses produtos teriam um ganho de competitividade que não existiria em qualquer outro lugar. Uma proposta, senhor presidente, dessa natureza necessita de uma política pública que o discipline e que dê completa transparência visando deixar o mercado informado a respeito de todos os aspectos que possam embasar a percepção de que o polo industrial de Manaus possui virtuosidade ambiental. Ademais, a adesão das empresas e tais mecanismos deverá necessariamente ter caráter voluntário para evitar que o mecanismo seja buscado como fator de competitividade e não para cumprir a obrigação legal. Fecho aspas, senhor presidente. Quero, senhor presidente, portanto, parabenizar os autores que fazem essa abordagem importantíssima, que trata, repito mais uma vez, dos mecanismos compensatórios para os efeitos positivos do polo industrial. Alexandre Rivas, José Alberto da Costa Machado, José Amota, doutores que pesquisam aquela região e que nos dão aqui diversas opções importantíssimas para avançarmos dentro do contexto de termos o meu estado, o estado do Amazonas, preservado e conservado. o meu Estado tendo a oportunidade, senhor presidente, de avançar nas pesquisas. E não só o Estado do Amazonas, mas todos os estados que compõem aquela fantástica região, que é a região amazônica.